Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast, Telecast número 58. A gente vai falar aqui agora da vitória do Náutico 1-0 sobre o Tupi. Hoje só o Icácio Zirpoli aqui. A gente está aqui na redação do Diário de Pernambuco ainda. Uma vez a gente deu improvisado aqui, vai no celular direto, até porque já são mais de 1 da manhã. João Grilo já deve estar dormindo nessa hora. E, Cássio, uma vitória que o Náutico conseguiu o resultado, mas não foi do jeito que a gente esperava, né?
Rafa, fala galera, só deixando um detalhe, só tá eu e tu. Tu tá dizendo que a gente tá fazendo, adaptando aqui, tu queria que tu ligasse pro outro, cada um fosse pra um canto do jornal, é?
Aí... Não, pô, tô com o equipamento aí, pô.
Sim, mas ele tem que voltar tudo, não. Aí, meu irmão, é até pra facilitar, bora no celular e que a qualidade não tem, ninguém tá fazendo barulho, talvez a qualidade ajude. É, sobre a partida, um jogo, é um clichê muito grande, mas assim, valeu só pelo resultado. O futebol do Náutico foi muito pobre, assim, a saída de Maílson, que vem sendo um dos destaques do time, atrapalhou bastante. A saída dos outros dois meses no segundo tempo, na minha opinião, terminou de deixar o Náutico completamente desorganizado. Ainda que o Náutico tenha terminado com 4 atacantes, que isso você vai explicar um pouco mais para frente, a gente conversando em off, conversando aqui na resenha da redação, você até tentou explicar o que Galo quis fazer, você vai tentar dizer para o ouvinte aí, adianto que não achei que funcionou o sistema, com o time sem conseguir prender a bola no final, para pelo menos segurar o resultado com tranquilidade, e sem conseguir encaixar contra a Gol, porque se tinha 4 atacantes, em nenhum momento o Náutico teve uma grande chance para matar a partida, e no final... acabou levando uma pressão totalmente desnecessária do vice-lanterna, que jogou muito mal também, ou seja, o que só no momento que ele consegue levar a pressão de um time que jogou mal, para mim só piora a situação do Náutico. Foi a partida fraca, que vale para os 3.067 torcedores que foram à Arena Pernambuco, pelo menos saíram com os 3 pontos, com o time vencendo a segunda fase e a segunda vez seguida e apagando aquela impressão deixada do Serra Dourada, que ali sim foi uma impressão muito ruim, quando o time estava numa sequência de 1 vitória e 8 jogos, eram 3 derrotas seguidas, e deu uma equalizada. Ainda mais sendo beneficiado pelo jogo que teve antes do jogo na Arena Pernambuco, que foi a derrota, a surpreendente derrota do CRB, de virada para o Brasil de Pelotas, o que deixou esse resultado do Náutico ainda mais importante, porque o recolocou o time nessa para pelo menos brigar pelo acesso, que a gente fala que o Náutico estava brigando para brigar. Com esse resultado, talvez o Náutico corte em uma dessas palavras. Agora eu fico só brigando pelo acesso. Não mais brigando para brigar pelo acesso.
Bom, voltando a falar um pouquinho do jogo, o Náutico entrou com a mesma formação da rodada passada, que foi um ponto bastante positivo.
Segunda vez que Galo repete nesse campeonato inteiro uma formação. Se não me engano, acho que foi até de informação, foi na 5ª rodada que isso aconteceu. Não é uma coisa muito rara para o Náutico nessa Série B, né?
Foi isso mesmo, o Náutico repetiu do jogo do Sampaio para o jogo do Paysandu. Foi o Paysandu? Não, o jogo contra o Bahia, perdão. O jogo contra o Bahia conseguiu somar 4 pontos. Agora, mais uma vez na repetição, consegue somar 6. Ou seja, prova que se conseguir fazer isso, que já não vai fazer na próxima, que eu vou explicar já porquê, vai ser benéfico para o time. Bom, voltando um pouco à partida, o meio de campo ali com o João Ananias, Maílson e Hugo, demonstrou um pouco de dificuldade no começo, porque em vez de estar tentando trocar passes mais curtos e armar jogadas, não. Estava lançando muito a bola. Galo ficou na entrevista coletiva que foi por conta da boa marcação do Tupi, que o Tupi foi bastante elogiado pelo time do Náutico. Sinceramente, eu não vi qualidade. Sim, pode dizer, pode até ter visto transpiração, vontade, mas, meu amigo, um time que é vice-lanterna, que só somou 1 ponto em 9 jogos agora, fora de casa, você tem que ecoar.
E nem dá pra encher a bola do Tupi desse jeito também, né? Ainda que o Tupi tenha conseguido um resultado interessante, que ele tenha vencido o Atlético Goianiense. Mas não dá pra sair transformando o Tupi numa coisa que ele não é nessa competição.
Longe disso. O Tupi mostrou que é fraco. Teve uma expulsão no final do jogo totalmente desnecessária. Também já vai prejudicar ele pra próxima partida. Só que o Náutico não conseguiu funcionar no primeiro tempo. Teve 2 chances no primeiro tempo, no mesmo lance. As foram as mais claras. Foi um chute de Guto fora da área. O goleiro deu rebote. Gerson enrolou pra Maílson, mas também chutou dentro da área. E o goleiro defendeu. Logo depois, mas só chutou uma bola, sentiu a coxa. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí parece que o Náutico perdeu o meio de campo de vez. A sorte, meu amigo, a verdade tem que ser falada essa. A sorte é que o Náutico voltou pro segundo tempo tentando achar uma bola, entrou meio na tática do Tupi de tentar marcar algum gol de qualquer jeito, e aos 6 minutos conseguiu, numa falha da defesa, a bola sobrou para o estreante Léo Santos, que teve calma, domínio, para botar a bola no fundo do gol e garantir a vitória do Náutico. O grande problema é o seguinte, como eu falei, quando o Messi saiu já perdeu a parte do meio de campo. O Hugo, que vinha sendo um cara jogando um pouco mais centralizado, também foi substituído aos 11 minutos. Aí, meu velho, com dois volantes, um meio e três atacantes, Renan estava sofrendo ali e Galo, com medo de perder a marcação, preferiu fazer o quê? Tirar Renan e botar mais um atacante. Eu vou te explicar o que eu estava falando antes da gente gravar. É, Galo, quando o time está sem a bola, ele faz uma espécie de 4-2-4. Os dois zagueiros laterais formando a linha de 4, dois volantes na frente, que é João Ananias e Maílson, e aí, quatro atacantes.
E aí, no caso, foi Igor que entrou para essa função, para fazer esse 4-2-4. E depois, Nem, Rony, Daniel Moraes e Léo Santos. Fechando o quarteto.
Léo Santos fechando o quarteto. A diferença é a seguinte, quando você está com o João Ananias e Maílson, o João Ananias é um cara que ele não sai muito para o jogo, mas ele sabe roubar a bola e tocar fácil. É, Maílson é um volante que sabe sair com a bola. Não é uma coisa que você vai ver com o João Ananias e Igor dentro de campo, ao mesmo tempo, lembrar que o João Ananias voltou a completar 90 minutos pela primeira vez, desde a lesão do joelho do ano passado, contra o Tupi. E isso prejudicou o Náutico, porque como você já falou anteriormente, pode até ter segurado a marcação, mas sofreu pressão desnecessária e não conseguiu criar chances, que acho que era o intuito de tipo ter quatro atacantes, era o seguinte, ó, vou segurar a marcação, mas eu tenho velocidade para sair, com o Neo, com o Rony, com o Daniel mais na frente, lá eu podia fazer a função de meia no lugar de Renan, mas não funcionou desse jeito. E o que aconteceu? O Náutico poderia ter sofrido empate, poderia. Não sofreu por quê? Porque o Tupi, a chance que teve, as duas chances que eu lembro que teve, claro, não aproveitou e mostrou porque o time está na vice-lanterna. Né?
E olha que nem foram chances tão claras assim. É, o Tupi não teve uma grande oportunidade para empatar essa partida, não. Assim, o resultado condiz com o que foi o jogo, mas a expectativa é que o Náutico tivesse uma vitória mais tranquila, sobretudo depois de ter vencido de forma tranquila o Avaí. Por exemplo, futebol não é futebol, pré-jogo de futebol, a gente discute porque a gente gosta, mas na verdade quase nunca sai dessa forma. O que você imaginar, a teoria, o Náutico venceu o Avaí por 1-0 e venceu o Tupi por 3-1, seriam dois, na minha opinião, seriam dois resultados muito mais condizentes com a expectativa das partidas. O Avaí, porque via invicto, é um time mais qualificado tecnicamente, então assim, o Náutico seria favorito nos dois jogos, mas para vencer de uma forma um pouco mais apertada contra o Avaí e com mais facilidade contra o Tupi. Enfim, acabou não acontecendo isso, e surpreendeu o Tupi justamente porque ter sido o segundo jogo, ou seja, depois de você vencer o Avaí daquela forma, esperava-se, depois de uma semana, os dois jogos foram em duas sextas-feiras, nos mesmos horários, 21h30, esperava o Náutico mais bem treinado, melhor fisicamente, mas o Náutico realmente é uma cena triste de lesões, assim, é impressionante como o time não consegue ter a regularidade física, sempre está tendo uma lesão muscular ou de joelho, enfim, não dá nem para dizer, que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, que você não tem nem como apontar que é um problema, que é o gramado, que obviamente não é o gramado da Arena Pernambuco, que é a preparação, porque são tantos tipos diferentes de lesão que você acaba não tendo, talvez seja a preparação, porque meu amigo se tantas formas assim de contusão distintas no time, isso vem atrapalhando para esse cenário. Saindo um pouco do Tupi, pode até falar depois de voltar para a partida, mas saindo um pouco, o Náutico volta terça-feira contra o Oeste, não será em Oeste, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Também não será em Itápolis, e nem onde vinha jogando, e nem em Osasco, vai ser em Barueri, um estádio bom, que até para a torcida do Náutico, que uma pesquisa, eu lembro de uma pesquisa alguns anos que eu coloquei no blog, que em São Paulo deu como o Náutico sendo, pesquisa aquela margem de erro e tal, mas naquela ocasião o Náutico saiu como a torcida pernambucana mais presente em São Paulo. E historicamente o Náutico tem boa assistência quando joga em São Paulo. E Barueri é muito próximo ali, então o Náutico deve ter torcida nessa partida, que é o último jogo antes da paralisação para a Olimpíada. Lembrando que a Série A não para, mas a Série B para. Assim, vai entender. Apesar de que os jogos no Rio, durante a Olimpíada, vão ser adiados na Série A, deixando a tabela toda doida. Mas isso é outro, isso é problema da Série A. Na Série B, o Náutico vai parar, depois desse jogo vai parar por 18 dias para voltar a enfrentar o Criciúma, que era aquela série que a gente tinha imaginado de 4 partidas, sendo 3 na Arena, que era a chance do Náutico dar o salto na classificação. Vem acontecendo. E nesse prognóstico a gente falava assim, sem pachequismo nem nada, ou 10 ou 12 pontos. Era... Não, sim, de 9 a 12 pontos. Seriam 3 vitórias, poderia perder o jogo do Oeste, mas tratando mais para o empate e vencendo as 3 em casa do Criciúma. Se o Náutico teve essa semana para treinar do Avaí para o Tupi, mas acabou não tendo futebol tão bom por essa questão de mudança e de lesão, depois desse jogo do Oeste, que é um jogo mais na empolgação, o time vai ter no máximo um regenerativo, depois domingo, depois já deve seguir para São Paulo, é coisa muito rápida por causa da tabela, mas depois vão ser 18 dias até a próxima partida, aqui no Recife novamente. Eu fico torcendo para que o Náutico, pelo menos, volte. Não vai ter como provavelmente repetir para o Oeste, mas que se contra o Criciúma consiga repetir o time que entrou em campo contra o Tupi e contra o Avaí. Porque eu já disse, na minha opinião, esse meu campo do Náutico é o meu campo, é o ideal que o Náutico pode ter. O ataque realmente, Galo ainda vai buscar opções para modificar melhor o ataque. Não tem nenhuma grande peça, por isso que ele vai. A Jefferson é o artilheiro da equipe, mas não tem nenhuma grande peça, por isso ele mexe bastante. Mas no meu campo, eu não consigo ver outra formação que não seja com essa. E olha que eu estou considerando o Hugo no meu campo, que nem é o caso, porque ele vem sendo utilizado mais à frente da equipe. Mas tratando ele como meio, porque mesmo que ele jogue mais à frente, eventualmente ele pega a bola e faz o papel do meio campo, de prender, de distribuir o jogo. Até porque ele foi contratado para isso, não seria, se fosse para contratar o centroavante, não faria o menor sentido. Que nesses 18 dias, até o jogo contra o Criciúma, o Náutico ganha corpo, esse Náutico que entrou em campo hoje. Porque esse Náutico que entrou em campo hoje, quase não deu tempo de jogar. Valeu pelo resultado, mas ainda espero que esse Náutico, o Náutico da escalação inicial, seja a equipe que possa render num retorno onde o Náutico precisará ter um desempenho melhor do que esse primeiro turno para conseguir o acesso.
Eu não vou voltar no assunto da preparação física, que acho que esse é um assunto até legal para o podcast.
E para João, que infelizmente só está eu e você aqui. Se tivesse João, era só deixar o telefone aqui em cima da mesa e deixar eu me falar aqui. Porque ia ser um telecast gigantesco.
Ele já está revoltado. Nervoso. Eu ia dizer revoltado, mas está nervoso ali no Twitter. Se brincar, ele até acabou de mandar mensagem aqui para a gente. Mas eu acho que é um assunto até para o podcast, para tentar analisar um pouco mais profundamente o que é que está acontecendo com o setor de preparação física do Náutico, que eu acho que esse é o grande fator, né, o setor médico, que são as lesões musculares. E uma das teorias, eu vou dizer lá no podcast. E como você falou, o Náutico dificilmente vai repetir a escalação, porque mas se tem a coxa, a galera está falando na coletiva que vai esperar só a definição do grau, mas que praticamente não conta com o jogador. O Náutico vai treinar no sábado, domingo, viajar domingo, volta quarta-feira, os jogadores terão 3 dias de folga, quinta, sexta e sábado, domingo, voltam a treinar. A gente achava até que a folga ia ser um pouco mais longa, não, mas serão 3 dias apenas.
Mas também considero importante que o time, assim, querendo ou não, tirar 3 dias de folga, vão ter 15 dias de trabalho. Ou 14, né, porque a véspera você quase descansa. Mas esses 3 dias de folga talvez seja importante, porque é um período que, até porque o turno encerrou, metade do campeonato, você tem um mínimo de folga, até para descansar o time, psicologicamente pode ser importante para o retorno da competição.
Só vou lembrar agora sobre um personagem, que acho que é o personagem do jogo, que é o Léo Sanches, né, que a gente não falou ainda. Um cara que foi dito várias vezes na transmissão, foi revelado pelo Sport, sim. Ele foi profissionalizado pelo Sport, depois foi para o Atlético Paranaense. Mas antes dele ir para o Sport, teve que passar pela base do Náutico também. Porque foi para a Ilha do Retiro, não faço a mínima ideia o que aconteceu para esse desvio de caminho. Mas um cara começou como volante, hoje é atacante. Foi muito elogiado por Galo na coletiva, que deu totais méritos a ele. Mas que, no final das contas, decidiu para o Náutico de forma totalmente inesperada. Porque quando ele se machucou, você pensa, pô, ele vai colocar quem? Vai colocar Igor logo de cara? Vai... Até porque o Náutico também tinha poucas opções. Vai colocar o tal do Rogerinho, que não estreou ainda. Mas não, ele foi de Léo Sanches. E o cara fez gol, foi decisivo. Vamos só ver se ele vai ter sequência agora, né, Cássio?
A parte do gol foi uma jogada, mérito total dele. Recebeu a bola, dominou, chutou. Com força, a parte do gol, eu prefiro esperar, até porque na base é novo demais. O jogador foi o primeiro gol dele como profissional. Se não me engano, uma das primeiras entrevistas foi para Thiago Medeiros, estava completamente sem jeito. Coisa bem típica de, durante a transmissão do Premier, né? Coisa bem típica de jogador que está começando, normal, menino. Mas eu prefiro, Rafael, esperar mais algumas atuações dele. Confesso que assim, não teve nada que eu achasse como já teve outros jogadores de Náutico e Sport Santa, que no primeiro jogo você já teve uma atuação mais destacada. Ainda que ele tenha feito o gol, acho que foi um lance muito isolado em relação ao restante da partida, porque ofensivamente depois eu achei o Náutico muito, muito mal no jogo.
E o lance... o outro lance mais perigoso, ele participou também dando um passe, mas não foi nada fora do comum.
Foi um cruzamento da esquerda para a direita, com a zaga afastando.
Isso mesmo.
Que o goleiro se atrapalhou, acabou indo para escanteio ainda, não é esse lance?
Não, foi uma bola que ele enfiou, acho que foi para a Rony, foi para Jefferson Nen, depois a bola voltou para ele tentar finalizar, e ele tentou chutando em Jefferson Nen, se não me engano. Enfim, nada demais, mas ele participou.
Já que você falou Rony aí, meu amigo, Rony deu pelo menos umas duas finalizações assim inacreditáveis durante o jogo. Depois de ter feito uma boa parte anterior, ter sido personagem de matéria durante a semana, que no futebol tem isso, de jornalismo esportivo, o destaque acaba levantando a bola e tal, meu amigo, mas ele voltou a ser o Rony que a torcida pegava no pé, porque tem uma finalização que ela foi quase para a última cadeira da arquibancada, pô.
Meu amigo, não sei se você viu na hora, mas teve um punt durante...
Punt, perfeito, Rafael, perfeito, foi um punt.
Mas dele foi o punt, não. Punt, você que não está acostumado a essa linguagem, a gente acompanha o futebol americano. Punt é quando o jogador do futebol americano é um chute de devolução, que o cara chuta o mais alto possível, mais distante. Teve um cara do Tupi, que ele foi tentar dar uma virada do meio de campo com três dedos.
Foi o Galego.
Ah, não sei se foi o Galego não.
Mas... Saiu pedindo desculpa, até para a torcida do Náutico.
Meu amigo, ele foi dar de três dedos do meio de campo para o lado direito. A bola subiu, parecia um balão, meu velho. Mas faz parte do jogo. Bom, sobre a partida, mais alguma coisa, Cássio?
Não, o público, na média, a gente fala do público do Náutico, acho que já é um capítulo à parte.
Melhorou, já está em 3 mil.
Mas é um melhorou que... É um potencial muito abaixo da realidade da realidade histórica do Náutico. Nesses últimos 3 anos não são a realidade histórica do Náutico. A gente canta... E olha que, como você fala, olha que esse público foi bom, que vinha dando 1.000, 1.500. Mas isso é uma coisa que é melhor discutir no final do ano, com ou sem acesso. Na hora que terminar a Série B, pega os 19 jogos, faz um balanço do público e tem uma coisa melhor, porque ficar todo jogo a gente vai ficar batendo na mesma tecla sempre, porque até que tenha um jogo de tarde que o Náutico venha empolgado, como foi o do CRB, e olha que nem assim tá tendo dificuldade para chegar a 10 mil pessoas. Isso é uma questão à parte, que isso sim é de podcast. No telecast, em relação ao jogo, a vitória quase para os 3 pontos, a segunda vitória seguida, e que o Náutico vá a Oeste. Olha, tu vai acreditar, galera, pega o recorte aí. E que o Náutico vá a Oeste para fazer esse crime, que é muito importante, aproveitando que o CRB, nessas duas rodadas que o Náutico venceu, o CRB fez um ponto, abrindo o placar nos dois jogos. Chegou a fazer 2-0 com o Paysandu, cedeu o empate, e fez 1-0 em casa, quando o Brasil de Pelotas tomou a virada. E uma diferença que era de 10 pontos, caiu para 10. Eu tô focando no CRB porque o CRB jogou, mas na verdade o Náutico, quando venceu, ele ficou a 2 pontos do Atlético Goianiense, que era o quarto colocado. Mas o Atlético Goianiense vai pegar o Lanterna, se o Náutico pegou o vice-lanterna, eles vão pegar o Lanterna, que é o Sampaio Correia. Então é melhor a gente tá gravando o telecast tendo a certeza que é a pontuação do CRB, ou seja, o Náutico ficou a pelo menos 5 pontos. Pode acontecer do Atlético Goianiense ficar a 5 também. De toda forma, a 5 pontos de dois times significa que você trouxe mais um para a briga. Então esses dois jogos em casa já foram muito importantes para o decorrer do Náutico, que a gente projetava, eu sobretudo, que seria a médio prazo uma busca pelos resultados. Mas aí a Série B surpreende você, que a Série B, tem um torcedor, me desculpe, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou comigo, ele sabe, vai reconhecer, ele vai lembrar, que a Série B é exatamente isso, é um campeonato que cansa de dar chance para você. Mas geralmente acontece de você, os clubes, não, justamente pelo equilíbrio, pelo baixo nível técnico, você não aproveita essas chances em várias oportunidades. O Náutico dessa vez aproveitou.
Bom, a gente vai chegando no final desse telecast, mas antes, Cássio, eu vou fazer uma apresentação para o pessoal que está ouvindo o telecast da Vitória sobre o Náutico. A partir de hoje, todo o telecast vai ter uma pilulazinha lá do Hub, aquele lugar legal onde a gente grava lá nesse antigo, do Impact Hub, e nossa primeira pílula é um papo de Celso Shigami com Guilherme, um dos sócios lá do Hub. Galera, valeu, fiquem com essa pílula do Hub e até a próxima.
Bom, galera, a gente fala aqui direto do Mashup, um evento super bacana que a comunidade do Hub está apresentando aí. Eu vou conversar com Guilherme Cavalcante, que é um dos coordenadores do Hub aqui do Recife, que queria que você explicasse um pouquinho do conceito desse evento de hoje, o Mashup.
Cara, a ideia do Mashup é botar de forma muito rápida, muito ágil, um conjunto de ideias, numa apresentação de 20 slides, 20 segundos por slide, onde a gente bota para fora tudo que está no coração da gente sobre um tema específico. Hoje mesmo a gente vai falar sobre trabalho com propósito. E a ideia qual é? É instigar a galera a refletir sobre esse tema, compartilhar as nossas experiências, ouvir a experiência do pessoal e ter um debate bacana sobre esse assunto.
E bem com a cara do Hub, né, do conceito do Hub, um evento que está integrado globalmente.
Exatamente, esse evento rola no mundo todo. Hoje, nessa data, está rolando em vários hubs no mundo todo. E a ideia qual é? É abrir a nossa comunidade do Hub Recife para um conjunto maior de pessoas, para que elas possam conhecer a comunidade e entender esse tipo de conteúdo que rola aqui dentro do Hub.
Bom, galera, então é isso aí. A pílula do Hub de hoje, a dica do dia é o mashup, o conceito do mashup. Vocês sabem, todo o Telecast vai ter uma nova pílula, uma nova conversa com a galera do Hub e os conceitos que eles estão trazendo, os conceitos mais inovadores. Forte abraço!